Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, terça-feira, dia 20 de outubro de 2015, aqui em Washington, no céu perturbado, temperatura de 17 graus centígrados. Vamos estar aqui como habitualmente durante a hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu em assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com os principais temas a esta hora. Bombardeamentos russos na Síria já mataram 400 pessoas. Parlamento líbio recusa a proposta das Nações Unidas. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais, de colaboração com Amâncio Miguel.
A oposição síria, baseada em Londres, diz que os bombardeamentos aéreos russos na Síria já mataram cerca de 400 pessoas, um terço das quais civis, desde o início da campanha há 3 semanas. A Rússia diz que está a atacar o grupo Estado Islâmico e outros terroristas, mas os rebeldes sírios e os seus apoiantes dizem que Moscou está a atacar também islamistas moderados numa tentativa para reforçar o governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Desde o início dos bombardeamentos russos, tropas governamentais sírias lançaram uma contraofensiva terrestre, reconquistando algumas áreas aos rebeldes.
O Parlamento Internacionalmente Reconhecido da Líbia rejeitou uma proposta da Organização das Nações Unidas para um governo de unidade. O anúncio feito pelos parlamentares é um golpe aos esforços para acabar com uma crise política, segundo descreveu a agência Reuters. No entanto, o Parlamento, sediado no leste da Líbia, disse que vai continuar a participar nas negociações de paz organizadas pela ONU com os seus rivais, que estão na capital do país, cidade de Trípoli. A ONU fez este mês a proposta de um governo de unidade nacional constituído por elementos das facções em guerra.
Pelo menos 3 pessoas morreram baleadas durante protestos hoje contra o governo na capital do Congo, Brazzaville. A informação foi avançada pela Reuters, cujo repórter viu corpos na morgue central de Brazzaville. Uma testemunha que levou um dos corpos para a morgue disse que o seu amigo tinha sido baleado pelas forças de segurança. Eu estava lá quando eles atiraram e tive sorte de não ser atingido, revelou a mesma fonte que pediu anonimato. Os manifestantes protestavam contra a realização de um referendo constitucional para manter o presidente Denis Sassou Nguesso no poder. Eles queimaram pneus e colocaram barricadas nas estradas da capital, Brazzaville. A comunicação por telefone e internet foi cortada em grande parte da cidade e a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.
O Partido Liberal venceu as eleições legislativas no Canadá e pôs assim fim a uma década de governo conservador. Resultados provisórios das eleições de ontem indicam que os liberais conseguiram uma maioria absoluta ao elegerem 184 deputados para um parlamento de 338 membros. Liderado por Justin Trudeau, de 43 anos, o filho do antigo primeiro-ministro Pierre Trudeau, o Partido Liberal, que governou o Canadá durante a maior parte do século XX, era, aliás, o terceiro partido do Parlamento. Foi a primeira vez que um partido saltou diretamente da terceira posição para uma maioria. Os canadianos enviaram uma mensagem clara: é tempo de mudar, disse Trudeau na sua primeira declaração, adiantando que o Canadá derrotou políticas negativas e divisionistas.
O presidente chinês Xi Jinping discursou hoje no Parlamento Britânico no âmbito de uma visita definida por Londres como uma oportunidade para os dois países relançarem o comércio e o investimento. Grupos de defesa dos direitos humanos aproveitaram um contudo para recordar o seu mau desempenho da China naquela matéria. Antes da sua intervenção no Parlamento, o presidente chinês foi recebido pela Rainha Isabel no Palácio de Buckingham. A sua visita de 4 dias de duração incluirá também conversações com o primeiro-ministro britânico David Cameron e encontros com homens de negócios.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, 18 horas, 5 minutos, 30 segundos em Angola. Albano Bingo Bingo, a grevista em fome há 12 dias, cancelou na manhã de hoje a greve de fome após tomar conhecimento da data do seu julgamento. O ativista é mantido interessado na cadeia de São Paulo, sem tratamento médico. Detalhes com o correspondente Coco Mukuta, a partir de Luanda.
O estado de saúde do ativista Albano Bingo Bingo é grave, disse a ativista Laurinda Gouveia, que visitou hoje os presos do processo dos 15 jovens acusados de planificarem atos preparatórios para o cometimento do crime de rebelião e atentado contra o presidente da República e outros membros do governo. Depois de 12 dias sem comer, Bingo Bingo decidiu suspender a greve de fome após tomar conhecimento da data do julgamento, como disse a Voz da América Laurinda Gouveia.
Olha, neste exato momento, mais ninguém está em greve de fome. Yeah, o Bingo disse-me que terminou hoje de fazer e o Zibango, né, encontra-se... Eles estão a fazer protesto, mas ele, o Nito diz que ele está a receber sangue, águas e não sei o que dos familiares, está a ver? Mas já tinha parado aquela greve.
Moisés dos Santos Miguel, pai de Nelson Dibango, outro detido naquela prisão, que também cancelou a sua greve de fome, afirma que o estado de saúde do seu filho é débil e carece de assistência médica.
Realmente ele necessita de uma assistência médica, lógico, ele ficou aproximadamente uma semana sem comer. Nisso, certamente, devia precisar de uma consulta médica. Não sei.
Quem já reagiu à informação de que a polícia invadiu a igreja de Nossa Senhora de Fátima para prender ativistas que assistiam a uma missa a favor de Luá Tibeirão no passado dia 8 de outubro de 2015, pelas 18 horas e 30 minutos, é o Frei Felipe Tula Daniel. Ele nega qualquer invasão por parte da polícia.
Continuando a fazer eco nas redes sociais a notícia sobre a suposta invasão da igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima em Luanda, em nome da verdade e sem pretensões de pôr em causa a liberdade de informação, eu, Frei Felipe Tula Daniel Kivyangi, pároco da comunidade paroquial em causa, venho por intermédio desta esclarecer o seguinte. No dia e hora mencionados, isto é, segunda-feira, 12 de outubro de 2015, pelas 18h30, não se verificou nenhuma invasão da polícia no interior da igreja durante a celebração da Santa Missa. Não houve espancamento, moléstia ou outro tipo de violência contra os confrades que atendem a comunidade paroquial. Nem padre nenhum foi levado como prisioneiro pela polícia, embora tenha havido certa confusão lá fora, facto que fez com que o frade que presidia a missa parasse por uns instantes a fim de se informar do que se passava. Rezar pelas intenções de todos ou segundo necessidades específicas é obrigação da igreja. Por isso, a igreja paroquial está e estará sempre aberta para atender todos os cristãos que desejam, em comunhão com a Santa Madre Igreja, apresentar as suas intenções a Deus pelas diversas necessidades.
De recordar que o julgamento dos 17 ativistas está marcado para decorrer de 16 a 20 de novembro no Tribunal Provincial de Luanda. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, a Anistia Internacional pedia nesta terça-feira a libertação imediata do preso de consciência, Luá Tibeirão, detido em Angola a 20 de junho e em greve de fome. Num comunicado, a Organização de Defesa de Direitos Humanos revelou que a petição a favor da libertação de Beirão já conseguiu cerca de 31 mil assinaturas. A manutenção do preso de consciência Luá Tibeirão é um exemplo chocante de até onde as autoridades angolanas vão para suprimir a dissidência, disse Deporoso Muchena, diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, na véspera do ativista completar um mês de greve de fome. Para Mochana, a prisão de Luati foi uma afronta à liberdade de expressão e as autoridades parecem decididas a completar essa injustiça chocante ao mantê-lo na prisão. Todas as acusações contra Luati e companheiros devem ser descartadas e devem ser libertadas imediata e incondicionalmente, continua a Amnistia Internacional, lembrando que o grupo nunca deveria ter sido preso por estar a exercer pacificamente o seu direito à liberdade de expressão, associação e reunião. Estudos em Washington, na Voz da América em português, para África. Estudantes das escolas de ensino secundário na província do Uíj encontram-se obrigados a tratar de cartão de militante do MPLA, Muniz Francisco.
De acordo com um dos alunos que preferiu falar de forma anônima, revelou à Voz da América que a medida está a ser aplicada de forma compulsiva, sem contradições ou abnegação.
Isso realmente quase é um fenômeno em todas as escolas, porque só nós observamos que todas as escolas têm núcleos. Então tem núcleos de Jota, então tem aquela questão aí, quem não entra no circuito, geralmente torna um pouco difícil.
Ela acrescenta ainda que o novo método aplicado pelo partido no poder está a preocupar estudantes, apartidários e militantes dos partidos políticos na oposição.
É um pouco triste, porque nós sabemos que o ingresso dos militantes para determinado partido tem que ser de livres vontades, mas infelizmente, geralmente, temos uma boa parte de professores militantes de MPLA. Geralmente há aquela coisa de obrigar os alunos que sejam militantes, porque atrás de tudo ainda vem a minha de reprovações, que até os próprios diretores incentivam isso, acho que não ajuda nada um pouco.
O secretário provincial da UNITA, Luís Félix Simão Lucas, considerou a prática como sendo antidemocrático numa altura em que faltam 2 anos para as eleições.
Bem, penso que esse é um comportamento, primeiro, antidemocrático, porque os militantes, quando nós queremos ter militantes, os militantes devem aderir às nossas organizações de acordo à sua consciência. Não pode ser por uma pressão. E isto, de certa forma, cria uma debilidade futura a esses partidos com esses comportamentos ditatoriais.
O político apontou algumas escolas onde esta prática é frequente, como as escolas do segundo ciclo do ensino secundário do bairro Papelão, o Instituto Médio de Gestão do IGE e dentre outras.
Os alunos, e a maior parte das escolas, principalmente do segundo ciclo, estão a ser forçados a terem o cartão do partido, do poder. Todos aqueles alunos que não tiverem, então, vão encontrar dificuldades, são promessas feitas nessas escolas, principalmente as escolas do segundo ciclo do bairro Papelão, chamada Zona Campo, onde funciona um segundo ciclo, período noturno. Há mesmo insistência, e não só na escola de gestão também, no Kituma, e entre várias escolas, a insistência de que todos os alunos devem obrigatoriamente ter o cartão da JMPLA. E nós temos essas informações credíveis, porque muitos dos nossos filhos e sobrinhos estão nessas escolas.
A Voz da América procurou a todo custo contatar o partido no poder, mas sem sucesso. Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Na edição de ontem referimos que a receita fiscal angolana com a exportação de petróleo caíra 51,9% até setembro, face a 2014. Dados do Ministério das Finanças revelaram, entretanto, que entram cerca de menos 9 mil milhões de dólares até setembro passado. O preço médio de cada barril exportado por Angola continua em quebra e entre janeiro e setembro cifrou-se entre 54,08 dólares, quando a média de 2014 foi superior a 100 dólares. Face a estes números considerados preocupantes por analistas, o governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Moraes, aconselhou os angolanos a saberem gerir as suas economias.
A nossa fatura atual de bens de importação para consumo é muito alta e é insustentável no longo prazo, porque já não temos o montante de divisas que tínhamos há uns anos atrás. Nem vamos voltar a ter. O ciclo em que a nossa economia oferecia rendimentos cada vez maiores, quer para as famílias, quer para as empresas, este ciclo terminou. Não vai haver mais um barril de petróleo a 100 dólares. Portanto, este ciclo terminou e não podemos pensar mais nestes termos. Temos que pensar é como criar, como identificar novas fontes de crescimento.
Era o governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Moraes, reagindo à queda do preço do crude no mercado internacional. A Voz da América, desde Washington, a transmitir em português. As qualidades das lideranças locais têm influência no desenvolvimento, defendeu no Lubango o especialista de política de desenvolvimento Sérgio Calandungo. Teodoro Albano.
O também docente universitário é de opinião que a qualidade das lideranças locais e o consequente desenvolvimento só poderão ser impulsionados com a implementação das autarquias em Angola.
Eu acho que o desenvolvimento também depende da qualidade das lideranças locais. Por mais brilhantes que sejam os cérebros de quem dirige a nível nacional, se não houver qualidade das lideranças locais, não vamos falar de desenvolvimento. Daí também enfatizo a ideia das autarquias.
O especialista em políticas de desenvolvimento dissertava recentemente no Lubango, no seminário sobre as autarquias e o desenvolvimento local, uma iniciativa da ONG e a Associação Construindo Comunidades, ACC. Sérgio Calandungo não tem dúvidas que, para se começar a esbater as assimetrias ainda evidentes nas várias regiões do país, a implementação das autarquias seria um passo importante neste sentido. Calandungo aponta, por exemplo, o atual modelo de indicação de governadores provinciais como contraproducente aos desafios de melhorias que se pretendem.
Nós temos 18 governadores. Quem indica os governadores? Nós sabemos. A quem os governadores prestam contas? Também sabemos. Que interesses os governadores representam? Isto é legítimo, mas é a situação atual e eu acho que é uma situação que provavelmente o poder autárquico iria mudar.
Para o magnífico reitor da Universidade Mandumia Nemofaio, Orlando da Mata, as autarquias locais são um imperativo da Constituição, cuja implementação obedece a um caminho importante a percorrer.
As autarquias locais deverão ter em atenção a competitividade e sustentabilidade económica. Ainda que importa salientar que há ainda um caminho importante a percorrer relacionado a todo o enquadramento legislativo e financeiro para a sua implementação.
O reitor da Universidade Mandumbia Nemofaio, em representação do governador da Huila, João Marcelino Chiping, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
18 horas e 17 minutos em Angola. Esta continua a ser a emissão de terça-feira, dia 20 de outubro de 2015, da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Oito horas, 19 minutos em Angola, 13 horas, 19 minutos aqui na cidade de Washington. A paralisação das aulas na Universidade Agostinho Neto pode ser uma realidade neste final de ano. Os professores filiados no SIMPES, o Sindicato dos Professores de Ensino Superior, manifestam-se agastados com o não pagamento dos seus subsídios e avisam, se não for resolvida a situação, os professores vão ficar em casa. Detalhes com o Manuel José.
Em causa está o baixo salário que oferecem os professores universitários, com agravante de que os subsídios a que tinham direito por lei foram cortados a alguns, a maioria no caso, sem qualquer explicação da entidade patronal. Os professores advertem, caso não sejam repostos os subsídios, a única saída será a greve, diz o professor e sindicalista Carlinhos Zassala.
Ser professor professor universitário a tempo integral é quase um suicídio hoje. Realmente já estamos desmotivados. Então, se não se encontrar uma solução, a única coisa que nós vamos recorrer é ficar em casa para não trabalhar.
O que deixa os professores sem perceber é que alguns docentes, uma minoria, recebe subsídios e nenhuma instituição do Estado assume o problema.
Alguns professores recebem subsídios, outros não recebem subsídios. E a maioria que não recebe subsídios é do conhecimento do quando diz o Presidente da República, é do conhecimento do Ministro de Ensino Superior, é do conhecimento da Casa Civil, mas não há até neste momento nenhuma reação. Ninguém quer dialogar. A nível da faculdade, há esse problema não da nossa competência da reitoria. A reitoria, quando chega, há esse problema não da nossa competência do Ministério do Ensino Superior. Chega o Ministério do Ensino Superior, há esse problema não da nossa competência, nós informamos.
Este silêncio é extensivo aos órgãos de comunicação social do país, que rejeitam todas as solicitações do Sindicato de Professores do Ensino Superior.
Outros órgãos que às vezes também abordavam este problema, mas neste momento às vezes não quer atender as nossas chamadas, não sabemos porquê.
Tentamos contactar o Ministério do Ensino Superior para esclarecer este assunto, mas não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Passa agora para o desporto. Vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
A informação desportiva nesta terça-feira, 20 de outubro, é marcada pela divulgação da lista dos 23 jogadores candidatos a vencedor da Bola de Ouro de 2015. Cristiano Ronaldo e Messi e mais 21 jogadores estão na lista divulgada hoje pela FIFA e pela revista France Football, que é dominada pelo campeão europeu Barcelona com 6 jogadores. Os argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano, o espanhol Iniesta, o brasileiro Neymar, o croata Rakitic e o uruguaio Luis Suárez. Bale, Benzema, Kroos e James Rodrigues completam um lote de 5 jogadores nomeados do Real Madrid juntamente com Cristiano Ronaldo, tantos como o tricampeão alemão Bayern Munich com Lewandowski, Müller, Neuer, Robben e Arturo Vidal, que na época passada alinhou na Juventus ao lado do também candidato Paul Pogba. A lista inclui ainda 3 jogadores do Manchester City, Agüero, Yaya Touré e Kevin De Bruyne. Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard e Alexis Sanchez completam a lista. O vencedor será anunciado em dezembro. Cristiano Ronaldo quer voltar a ganhar e chegar às 4 bolas conquistadas por Messi, que caso vença, baterá mais um recorde com 5 bolas de ouro. E hoje é dia de jogos da Champions League por toda a Europa. Arsenal-Bayern de Munique é o encontro que atrai as maiores atenções, enquanto o Barcelona vai à Bielorrússia defrontar o Bate Borisov. Neste jogo, o brasileiro Neymar pode romper marcas na principal competição da Europa como goleador e superar 2 ídolos brasileiros. Se marcar uma vez, Neymar supera o recorde de Ronaldinho pelo clube no torneio e ainda entrará para a galeria dos 10 maiores goleadores de sempre do Brasil. Com 2 golos, ele alcança Romário na Champions League. Neymar tem na prova até ao momento 14 golos. No outro jogo, o Chelsea, que este ano está longe da qualidade evidenciada no ano passado, desloca-se a Kiev para jogar contra o Dinamo local. Outras partidas: Bayern Leverkusen Roma, Dinamo Zagreb Olympiacos, Futebol Clube do Porto M Tel Aviv, Zenit Lyon e Valencia Gent. O Comitê Executivo da FIFA anunciou hoje que as eleições para a presidência do organismo que rege o futebol mundial vão mesmo acontecer no dia 26 de fevereiro. Vai ser assim encontrado o sucessor de Joseph Blatter, suspenso pela Comissão de Ética da FIFA durante 90 dias. O mesmo sucedeu a Michel Platini, que também era candidato à presidência do organismo. Em Moçambique, a notícia é que está tremida a participação do Desportivo de Maputo em masculinos nas eliminatórias da Taça dos Clubes Campeões de África em basquetebol, que iniciam no dia 28 de outubro em Luanda. A direção alvinegra reúne-se hoje para ponderar a situação, que depende de vários fatores. O Costa do Sol em feminino já anunciou que não participará na prova. O Ferroviário Maputo é o único clube moçambicano que se prepara para o evento em ambos os sexos. Finalmente, a Seleção Nacional de Canoagem de Angola regressa hoje ao país com 9 medalhas alcançadas no Campeonato Africano de Sub-23 de Juniores, que terminou no fim de semana na Tunísia. O conjunto nacional, composto por 9 atletas, conquistou 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze.
O ministro da Defesa de Moçambique afirma que a integração dos homens da RENAM no Exército irá acontecer tendo em conta a sua idade. Garantiu que o processo de desarmamento da RENAM irá prosseguir,
após terem sido retiradas 16 armas aos seguranças de Afonso de Lacama. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O desarmamento dos seguranças do presidente da RENAMO, que aconteceu há cerca de uma semana e meia, é um processo que vai continuar, segundo deu a conhecer o ministro da Defesa, Atanás Mutumuki, para quem este ato é meramente para fazer cumprir o estatuído na Constituição da República, que dá conta que nenhum partido político deve ter um braço armado.
A RENAMO não tem direito nenhum de andar armado em Moçambique. Moçambique não pode ter duas forças armadas. Portanto, é um ato muito normal. A infelicidade foi de o líder da RENAMO dizer que essas são as armas que restaram depois do Acordo Geral de Paz. E este porte de armas é porte de armas ilegalmente. Por isso, o comandante geral da Polícia da República de Moçambique disse: vão perseguir e desarmar. Aliás, desarmar não, retirar as armas que os homens que portam ilegalmente.
O ato de entrega das armas foi considerado como sendo o primeiro passo para a reintegração dos homens armados da RENAMO no Exército e na Polícia. Para o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, se tivesse observado o Acordo Geral de Paz, já não existiriam homens armados no seu partido.
Na altura do ministro Manuel António tivessem cumprido na letra o espírito do Acordo Geral de Paz, a RENAMO não teria suas forças a fazerem segurança fora daquelas forças que estão a fazer a segurança a nível de todo o país.
Porém, o ministro da Defesa diz que há muitos aspectos que deverão ser tomados em consideração para a reintegração destes homens, como é o caso da idade dos elementos das forças residuais da Perdiz.
A isto depende. Poderão reparar, o Acordo Geral de Paz já passa 23 anos. E poderão dar um pequeno exemplo. Aquele que tinha 30 anos, mais 23, tem 53 anos. É este que vai para a polícia. É este que vai para as Forças Armadas. É como o caso daqueles jovens, os três. Em 2 anos, já são oficiais. Oficiais de onde? Este Moçambique é um país soberano e tem suas regras de como passar para oficial. Portanto, mas, contudo, esses são os homens que podem ser absorvidos caso a caso.
Entretanto, mais 5 membros das forças residuais da RENAMO foram ontem, de forma voluntária, integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, um número considerado exíguo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Estamos praticamente no fim desta emissão de terça-feira, dia 20 de outubro, da Voz da América. A cantora e a própria Alicia morreu ontem em Luanda, aos 30 anos de idade. A artista estava internada no Hospital Américo Boa Vida com tuberculose óssea. Estela Irene Fraio Lima, nome verdadeiro da cantora, editou 2 álbuns na sua carreira, Babula é Dela e Tremura. Entre as músicas mais conhecidas encontram-se Danza do Zongoló, Udam e Sabaló.
Vai na consumida, tipo na montanha, vinha detonar todas as manas.
Me respeita, sou
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Congo-Brazzaville. Três pessoas morrem durante protestos antigovernamentais. A oposição síria diz que bombardeamentos russos mataram mais de 110 civis. O Parlamento da Líbia rejeita a proposta da ONU para governo de unidade. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. O ministro moçambicano da Defesa, Atanásio Mutumuki, afirmou que a integração dos homens da RENAMO no exército irá acontecer, tendo em conta a sua idade, e garantiu que o processo de desarmamento deste partido político irá prosseguir após terem sido retiradas 16 armas aos seguranças do líder partidário Afonso de Akema. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
O desarmamento dos seguranças do presidente da RENAMO, que aconteceu há cerca de uma semana e meia, é um processo que vai continuar, segundo deu a conhecer o ministro da Defesa, Atanásio Mutumuki, para quem este ato é meramente para fazer cumprir o estatuído na Constituição da República, que dá conta que nenhum partido político deve ter um braço armado.
A RENAMO não tem direito nenhum de andar armado em Moçambique. Moçambique não pode ter duas forças armadas. Portanto, é um ato muito normal. A infelicidade foi de o líder da RENAMO dizer que essas são as armas que restaram depois do Acordo Geral de Paz. E este porte de armas é porte de armas ilegalmente. Por isso, o comandante geral da Polícia da República de Moçambique disse: vão perseguir e desarmar. Aliás, desarmar não, retirar as armas que os homens que portam ilegalmente.
O ato de entrega das armas foi considerado como sendo o primeiro passo para a reintegração dos homens armados da RENAMO no exército e na polícia. Para o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, se tivesse observado o Acordo Geral de Paz, já não existiriam homens armados no seu partido.
Na altura do ministro Manuel António tivessem cumprido na letra o espírito do Acordo Geral de Paz, a RENAMO não teria suas forças a fazerem segurança fora daquelas forças que estão a fazer a segurança a nível de todo o país.
Porém, o ministro da Defesa diz que há muitos aspectos que deverão ser tomados em consideração para a reintegração destes homens, como é o caso da idade dos elementos das forças residuais da Perdiz.
A isto depende. Poderão reparar, o Acordo Geral de Paz já passa 23 anos. E poderão dar um pequeno exemplo. Aquele que tinha 30 anos, mais 23, tem 53 anos. É este que vai para a polícia. É este que vai para as Forças Armadas. É como o caso daqueles jovens, os três. Em 2 anos, já são oficiais. Oficiais de onde? Este Moçambique é um país soberano e tem as suas regras de como passar para oficial. Portanto, mas, contudo, esses são os homens que podem ser absorvidos caso a caso.
Entretanto, mais 5 membros das forças residuais da RENAMO foram ontem, de forma voluntária, integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, um número considerado exíguo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da
América. Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. Albano Bingo Bingo, ativista em greve de fome há já 12 dias em Angola, que se encontra num estado bastante débil, cancelou na manhã de hoje a sua greve de fome após tomar conhecimento da data do seu julgamento. O ativista é mantido na cadeia de São Paulo, sem tratamento médico. Mais detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta.
O estado de saúde do ativista Albano Bingo Bingo é grave, disse a ativista Laurinda Gouveia, que visitou hoje os presos do processo dos 15 jovens acusados de planificarem atos preparatórios para o cometimento do crime de rebelião e atentado contra o presidente da República e outros membros do governo. Depois de 12 dias sem comer, Bingo Bingo decidiu suspender a greve de fome após tomar conhecimento da data do julgamento, como disse a Voz da América Laurinda Gouveia.
Olha, neste exato momento, mais ninguém está em greve de fome. Yeah, o Bingo disse-me que terminou hoje de fazer e o Zibango, né, encontra-se... Eles estão a fazer protestos, mas ele, o Nito diz que ele está a receber sangue, águas e não sei o que dos familiares, estás a ver? Mas já tinha parado aquela greve.
Moisés dos Santos Miguel, pai de Nelson de Bango, outro detido naquela prisão que também cancelou a sua greve de fome, afirma que o estado de saúde do seu filho é débil e carece de assistência médica.
Realmente ele necessita de uma assistência médica, lógico, ele ficou aproximadamente uma semana sem comer. Nisso, certamente, devia precisar de uma consulta médica. Não sei.
Quem já reagiu à informação de que a polícia invadiu a igreja de Nossa Senhora de Fátima para prender ativistas que assistiam a uma missa a favor de Lua Tibeirão no passado dia 8 de outubro de 2015, pelas 18 horas e 30 minutos, é o Frei Felipe Tula Daniel. Ele nega qualquer invasão por parte da polícia.
Continuando a fazer eco nas redes sociais a notícia sobre a suposta invasão da igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima em Luanda, em nome da verdade e sem pretensões de pôr em causa a liberdade de informação, eu, Frei Felipe Tula Daniel Kivyangi, pároco da comunidade paroquial em causa, venho por intermédio desta esclarecer o seguinte. No dia e hora mencionados, isto é, segunda-feira, 12 de outubro de 2015, pelas 18h30, não se verificou nenhuma invasão da polícia no interior da igreja durante a celebração da Santa Missa. Não houve espancamento, moléstia ou outro tipo de violência contra os confrades que atendem a comunidade paroquial. Nem padre nenhum foi levado como prisioneiro pela polícia, embora tenha havido certa confusão lá fora, facto que fez com que o frade que presidia a missa parasse por uns instantes a fim de se informar do que se passava. Rezar pelas intenções de todos ou segundo necessidades específicas é obrigação da igreja. Por isso, a igreja paroquial está e estará sempre aberta para atender todos os cristãos que desejam, em comunhão com a Santa Madre Igreja, apresentar as suas intenções a Deus pelas diversas necessidades.
De recordar que o julgamento dos 17 ativistas está marcado para decorrer de 16 a 20 de novembro no Tribunal Provincial de Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passagem agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau. Depois da formação do governo, passa-se a uma fase de apresentação do seu programa na Assembleia Nacional. Tal deverá ter lugar no próximo mês de novembro, o que augura uma nova fase da crise política guineense, evidenciada pela não nomeação por parte do presidente José Mário Vaz, dos ministros da Administração Interna e dos Recursos Naturais. Lassana Kassamá explica-nos o que está em jogo.
Para muitos observadores, a formação do governo no passado dia 12 do corrente mês não implica diretamente que a crise está terminada. Atenuada, sim, pois a segunda etapa da disputa política entre o presidente da República e o PSGC vai, de certa forma, acontecer quando o governo de Carlos Correia apresentar ao Parlamento o seu programa e o respectivo orçamento para o ano que vem. Dois instrumentos que legitimam o governo perante a Assembleia Nacional Popular, ou seja, à luz da Constituição da República, em caso do programa for reprovado duas vezes, cai o governo. Um pormenor algo determinante e que irá sustentar a guerra política que se avizinha. As movimentações já estão em curso e o contar de espingardas está mais expressiva com as abordagens e a influência sobre os deputados a serem determinantes. Na linguagem direta, a compra de consciência dos deputados volta à tona. Teoricamente, o PSGC, cujo governo compete apresentar o programa, tem uma maioria absoluta de 57 deputados, mas o facto desta maioria não ser estável, o cenário promete exercícios político-parlamentares fora do normal. O mesmo pode-se dizer ao PRS, que detém 41 deputados, mas em face do atual quadro político, a garantia deste número é relativa. Augusto Mango, em 2004 deputado e líder da bancada parlamentar do Partido Unido Social Democrata PUSE, lembrou uma experiência amarga sobre estas disputas no Parlamento, sobretudo nas horas da apresentação do programa do governo. Um episódio que ficou marcado com a fragmentação da sua bancada ao perder 12 dos 17 deputados que o partido tinha.
Não foi fácil, porque havia logo na cara das pessoas que já tinham comprometido. Agora, que compromisso, não sei dizer. Mas, pronto, não me faltava o diálogo. Eu até às vezes ia junto das pessoas mostrar-lhes como é que o partido nasceu, como é que está, como é que nós poderemos, de facto, render o partido. Tudo isso eu falava. Mas, felizmente, Deus ajudou-me e eu consegui até os 5 e até o final do mandato.
A mesma experiência foi partilhada pelo antigo deputado da RGB, Movimento Bafata, Augusto Nhaga, que testemunhou como as ações de compra de consciência ocorrem nos bastidores do Parlamento.
O objetivo, quando é visado, começam a contactar pessoas diretamente ao invés de contactar em bancada parlamentar. Às vezes também, algumas vezes da nossa legislatura, as pessoas são contactadas pelas outras pessoas pertencentes a outras bancadas que assumem essa responsabilidade de poder coordenar aquela ação. Aquelas pessoas são as pessoas que aproveitam relações de aproximação, afinidades em termos de região, de alguns laços de ligação. Então aproveitam aquela situação, conseguem penetrar em diferentes bancadas parlamentares a fim de poder atingir os seus objetivos.
São situações que no passado resultaram-se na declaração dos deputados independentes, um estatuto que contradiz a lei eleitoral guineense no capítulo de candidatura ao cargo e que para Augusto Mango viola as normas.
Essa coisa de deputados independentes, de facto, não é bom. Não é bom porque é a mesma coisa que estar a falsear para o partido. Então, o partido onde você é elegido, sinceramente, deve ser o sério mais possivelmente para cumprir com a disciplina partidária. Se houver algum problema, que se discute dentro do partido, até conseguir a melhor solução. Mas essa coisa de compra de consciência, entre aspas, não é bom, nem nada benéfico.
Perante esta prática reiterada no Parlamento, Augusto Nhaga considera que a democracia e a sociedade guineenses estão em risco.
Ninguém pode dizer que estamos a pensar no desenvolvimento. Estamos a pensar estratégias de lutas políticas. Portanto, quando os representantes do povo perdem visão de pensar sociedade, estão a pensar nos seus interesses próprios, significa que a sociedade está em perigo. Portanto, a nossa situação é de lamentar em termos políticos, porque nesse momento parece que os políticos pensam que fazer política é melhor posto de emprego.
A Assembleia Nacional Popular promete ser novo campo de batalha política entre os principais protagonistas da vida política guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um relatório da Human Rights Watch mostra que Pernambuco, no Brasil, tem o sistema prisional mais superlotado do país. No Estado, a falta de controle é tão institucionalizada que os presos conseguem apoderar-se das chaves das celas para controlar quem pode entrar e sair delas. A reportagem da Bárbara Ferreira Santos.
Superlotação, violação de direitos humanos, insalubridade e falta de controle do governo são realidades de todo o sistema penitenciário brasileiro. Mas a situação é ainda mais severa em Pernambuco, onde o sistema prisional abriga 3 vezes mais presos que a capacidade oficial. Um relatório da Human Rights Watch no Brasil, divulgado nesta terça-feira, mostra que o controle das prisões no estado foi transferido a presos, conhecidos como chaveiros, que têm a chave dos pavilhões e controlam a entrada e saída das celas. Segundo o autor do relatório, César Munhoz, Em Curado, o maior complexo penitenciário de Pernambuco, os presos são escolhidos a dedo pelas autoridades da prisão. Munhoz encontrou sérias violações de direitos humanos nesse complexo penitenciário. Durante uma das visitas, a Human Rights Watch encontrou uma cela que possuía 6 leitos de cimento para 60 homens, como conta Munhoz.
E um dos presos, ele se amarrava na porta para poder dormir sentado e não cair, cair em outros presos, né? Então a situação realmente é desumana.
Foram encontrados 2 casos de estupros coletivos que ocorreram em prisões do Estado. O autor do relatório explica que os crimes foram relatados pelas vítimas aos carcereiros, que não fizeram nada.
É um lugar violento, né? Onde tem casos de estupro coletivo. Eu entrevistei duas vítimas, dois homens, que sofreram estupro coletivo nesse ano, né? E eles falaram para os agentes penitenciários que eles não fizeram nada.
O governo tem conhecimento das violações que ocorrem no sistema prisional. Em 2014, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Brasil garantisse a segurança dos presos, agentes penitenciários e visitantes no Complexo do Curado após denúncias de um grupo de organizações não governamentais. A superlotação das prisões se deve em parte porque em Pernambuco, 59% dos presos ainda aguardam julgamento, mas são mantidos junto a presos condenados. Segundo a Human Rights Watch, para mudar este cenário, é fundamental que o Estado passe a adotar as audiências de custódia, em que as pessoas detidas são levadas a um juiz logo após a sua prisão para que ele analise a legalidade da detenção e determine se o acusado pode esperar o julgamento em liberdade. Para o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Bruno Paes Manso, as audiências de custódia são um avanço. Entretanto, o sistema continua a produzir violações de direitos desde o julgamento até a prisão, o que só aumenta a raiva não só dos presos, como de suas famílias, que passam a acreditar que o crime é a única solução para combater o sistema.
E até quando a gente vai fazer uma única aposta na força e na punição como forma de fazer com que as pessoas obedeçam? Então tem uma questão a ser revista, que é até que ponto a gente construir prisões, apostar na punição, coíbe o crime, ou até que ponto esse tipo de aposta também produz mais pessoas que passam a fazer parte de um grupo que tem seus direitos cassados e ficam com raiva do sistema, filhos, primos, toda uma rede relacionada a essas pessoas, que criam uma ideologia de raiva do sistema, do crime como uma solução e como um caminho de vida. Até que ponto o nosso sistema de justiça e de segurança produz crime?
A Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, que cuida das prisões no Estado, foi procurada pela Voz da América, mas não se manifestou até o fechamento desta reportagem.
Os Estados Unidos e a Rússia deverão assinar hoje um memorando de entendimento sobre a segurança aérea na Síria, afirmou o Pentágono. Trata-se agora apenas de uma questão de redação, disse o porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis. Davis salientou, contudo, que as medidas não se inserem num plano mais amplo das operações dos dois países na Síria, destinando-se apenas a impedir colisões de aviões russos e americanos quando levam a cabo os seus bombardeamentos. Trata-se apenas de segurança aérea, não se trata de um acordo, referiu Davis, acrescentando, na realidade, estamos em desacordo com praticamente tudo aquilo que a Rússia está a fazer na Síria. Uma entidade oficial americana disse à Voz da América que um memorando de entendimento incluirá uma frequência de rádio para comunicação e de outras medidas para partilhar profissionalmente o espaço aéreo da Síria. A coligação liderada pelos Estados Unidos tem vindo a atacar os militantes do Estado Islâmico na Síria e já efetuou mais de 2.600 missões desde setembro do ano passado. Quanto à Rússia, diz que tem também por alvos o Estado Islâmico e outras organizações terroristas, mas, segundo o Pentágono, a maior parte dos bombardeamentos russos tem sido em zonas onde o Estado Islâmico não se encontra, atacando outras forças hostis ao presidente sírio Bashar al-Assad. As Nações Unidas estimam que mais de 27 milhões de pessoas na África Austral poderão não ter comida suficiente nos próximos 6 meses, e isso por causa das fracas colheitas, a situação poderá piorar, uma vez que o fenómeno El Niño afeta a queda de chuva e, consequentemente, a produção de alimentos. Amâncio Miguel.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e o Programa Mundial da Alimentação acusam a seca e cheias pela carência de alimentos na África Austral. A ameaça é maior no Malawi, Zimbábue e Madagascar. Chimimba David Peer, coordenador da FAO para a África Austral, diz que o número de pessoas que poderão enfrentar a crise de alimentos cresceu em 13% comparado ao ano passado. E o fenómeno de El Niño complica tudo.
So we do expect that certain parts of the sub-region will have normal to below.
Peer diz que esperamos que, em algumas partes da região, possamos ter chuvas normais ou abaixo do previsto. Caso seja abaixo, teremos outro problema, diz Peer, que é a baixa produção na segunda época, e ele espera que isso não aconteça. Mas, se for, o número de pessoas em crise alimentar vai aumentar. Mesmo os que foram resilientes este ano poderão cair na insegurança alimentar, disse Peer. As agências das Nações Unidas indicam que a Tanzânia é o único país da região que produziu o suficiente para as suas necessidades na época 2014-2015. África do Sul e Zâmbia não precisarão de importar alimentos porque têm reservas suficientes. Os restantes países terão de depender de importações e ajuda alimentar.
A Guiné-Conakry é o último país da África Ocidental onde o ébola ainda faz doentes. Agora as autoridades sanitárias estão a recorrer aos curandeiros tradicionais para ajudar a lutar contra a doença. Mori Kuruma estaciona a sua carrinha numa concorrida rua da capital guineense, Conakry, e anuncia que cura qualquer doença. Kuruma usa a medicina tradicional, mesmo nos casos de febre, um dos primeiros sintomas do vírus ébola. Para aqueles que vêm aqui e se queixam de estarem com febre, normalmente dou-lhes este remédio, ou aquele outro, na garrafa. A Guiné foi o país onde se verificou o início do surto de ébola na África Ocidental e o último onde pessoas ainda contraem o vírus. Mais de 11.300 pessoas morreram na Guiné e nas vizinhas Serra Leoa e Libéria por causa do vírus. Apesar dos outros dois países terem erradicado o ébola, dois novos casos apareceram na semana passada na Guiné. Quando o vírus surgiu, em 2013, o coordenador da luta contra epidemias da Guiné, Sakoba Keita, disse que o governo percebeu que, para lutar contra o ébola, precisava da ajuda dos curandeiros.
Plus d'une dizaine qui sont déjà décédés au cours de...
Mais de uma dezena deles já morreram tratando casos de ébola. Não há provas científicas de que os curandeiros tradicionais consigam tratar o ébola. Por isso, chamamos 1.500 deles e treinámo-los em medidas de prevenção e detecção do ébola. Mamadi Nabé é o presidente do Sindicato dos Curandeiros da Guiné. Ele diz que, antes da intervenção do governo, muitos dos seus colegas não dispunham do equipamento necessário para protegê-los daquela doença transmitida por contacto com fluidos corporais. Antes da sensibilização, não tínhamos kits de higiene, nem termómetros, nem sequer luvas. Graças ao programa de sensibilização, o centro de tratamento do ébola em Conakry está praticamente vazio. Mas, como os recentes casos demonstram, o país tem ainda um longo caminho a percorrer para acabar com o ébola. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva, hoje apresentada aqui na Voz da América pelo Álvaro Lugero Andrade.
A informação desportiva nesta terça-feira, 20 de outubro, é marcada pela divulgação da lista dos 23 jogadores candidatos a vencedor da Bola de Ouro de 2015. Cristiano Ronaldo e Messi e mais 21 jogadores estão na lista divulgada hoje pela FIFA e pela revista France Football, que é dominada pelo campeão europeu Barcelona com 6 jogadores. Os argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano, o espanhol Iniesta, o brasileiro Neymar, o croata Rakitic e o uruguaio Luis Suárez. Bale, Benzema, Kroos e James Rodrigues completam um lote de 5 jogadores nomeados do Real Madrid juntamente com Cristiano Ronaldo, tantos como o tricampeão alemão Bayern Munich com Lewandowski, Müller, Neuer, Robben e Arturo Vidal, que na época passada alinhou na Juventus ao lado do também candidato Paul Pogba. A lista inclui ainda 3 jogadores do Manchester City, Agüero, Yaya Touré e Kevin De Bruyne. Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard e Alexis Sanchez completam a lista. O vencedor será anunciado em dezembro. Cristiano Ronaldo quer voltar a ganhar e chegar às 4 bolas conquistadas por Messi, que caso vença, baterá mais um recorde com 5 bolas de ouro. E hoje é dia de jogos da Champions League por toda a Europa. Arsenal-Bayern de Munique é o encontro que atrai as maiores atenções, enquanto o Barcelona vai à Bielorrússia defrontar o Bate Borisov. Neste jogo, o brasileiro Neymar pode romper marcas na principal competição da Europa como goleador e superar dois ídolos brasileiros. Se marcar uma vez, Neymar supera o recorde de Ronaldinho pelo clube no torneio e ainda entrará para a galeria dos 10 maiores goleadores de sempre do Brasil. Com 2 golos, ele alcança Romário na Champions League. Neymar tem na prova, até ao momento, 14 golos. No outro jogo, o Chelsea, que este ano está longe da qualidade evidenciada no ano passado, desloca-se a Kiev para jogar contra o Dinamo local. Outras partidas, Bayern Leverkusen, Roma, Dinamo Zagreb, Olympiacos, Futebol Clube do Porto, M. Tel Aviv, Zenit, Lyon e Valencia, Gent. O Comitê Executivo da FIFA anunciou hoje que as eleições para a presidência do organismo que rege o futebol mundial vão mesmo acontecer no dia 26 de fevereiro. Vai ser assim encontrado o sucessor de Joseph Blatter, suspenso pela Comissão de Ética da FIFA durante 90 dias. O mesmo sucedeu a Michel Platini, que também era candidato à presidência do organismo. Em Moçambique, a notícia é que está tramida a participação do Desportivo de Maputo em masculinos nas eliminatórias da Taça dos Clubes Campeões de África em basquetebol, que iniciam no dia 28 de outubro em Luanda. A direção alvinegra reúne-se hoje para ponderar a situação, que depende de vários fatores. O Costa do Sol em feminino já anunciou que não participará na prova. O Ferroviário Maputo é o único clube moçambicano que se prepara para o evento em ambos os sexos. Finalmente, a Seleção Nacional de Canoagem de Angola regressa hoje ao país com 9 medalhas alcançadas no Campeonato Africano de Sub-23 de Juniores, que terminou no fim de semana na Tunísia. O conjunto nacional, composto por 9 atletas, conquistou 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda para recordarmos as principais notícias. A oposição síria, baseada em Londres, diz que os bombardeamentos aéreos russos na Síria já mataram cerca de 400 pessoas, um terço das quais civis, desde o início da campanha há 3 semanas atrás. A Rússia diz que está a atacar o grupo Estado Islâmico e outros terroristas, mas os rebeldes sírios e os seus apoiantes dizem que Moscou está a atacar também islamitas moderados numa tentativa para reforçar o governo do presidente sírio Bashar al-Assad. O Parlamento Internacionalmente Reconhecido da Líbia rejeitou uma proposta da ONU para um governo de unidade. Pelo menos 3 pessoas morreram baleadas durante protestos hoje contra o governo na capital do Congo, Brazzaville. E tempo ainda para os títulos dos jornais desta terça-feira, dia 20 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, dá um destaque especial à situação na Síria, dizendo que o Irão está a liderar forças xiitas, libanesas e iraquianas para retomar a cidade síria de Alepo. Quanto ao New York Times, põe em relevo a vitória dos liberais de Justin Trudeau nas eleições do Canadá. O Wall Street Journal publica também uma notícia alusiva a esse facto, com uma foto a 4 colunas de Trudeau festejando a sua vitória eleitoral. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de programação com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar a nossa emissão através da internet visitando a nossa página www.voaportugues.com e ainda através do seu telemóvel em voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência ao Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no nosso número de Washington, que é 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone Amâncio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de William Barba. Os títulos que nos irão acompanhar nesta terceira página: oposição síria diz que bombardeamentos aéreos russos já mataram 400 pessoas. Parlamento líbio rejeita a proposta do governo de unidade nacional proposta pelas Nações Unidas, enquanto que pelo menos 3 pessoas perderam a vida durante protestos contra o referendo para prolongar o mandato de Denis Sassou Nguesso na República do Congo. Nesta terceira e última página da Voz da América, teremos ainda notícias da economia, as rubricas semanais de política na América e saúde, e terminaremos com o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde depois da formação do governo passa-se a uma fase de apresentação do programa de governação perante a Assembleia Nacional Popular, um ato que deve ter lugar no próximo mês de novembro ou, se não, noutra altura, antes do final do ano, o que augura uma nova fase da crise política guinense, evidenciada pela não nomeação por parte do presidente José Mário Vaz dos ministros da Administração Interna e dos Recursos Minerais. Em Bissau, Lassana Kassamá.
O desarmamento dos seguranças do presidente Darnamo, que aconteceu há cerca de uma semana e meia, é um processo que vai continuar, segundo deu a conhecer o ministro da Defesa, Atanásio Mutumuki, para quem este ato é meramente para fazer cumprir o estatuído na Constituição da República, que dá conta que nenhum partido político deve ter um braço armado.
Darnamo não tem direito nenhum de andar armado em Moçambique. Moçambique não pode ter 2 forças armadas. Portanto, é um ato muito normal. A infelicidade foi de o líder de Renamo dizer que essas são as armas que restaram depois do Acordo Geral de Paz. E este porte de armas é porte de armas ilegalmente.
O ato de entrega das armas foi considerado como sendo o primeiro passo para a reintegração dos homens armados de Renamo no exército e na polícia. Para o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, se tivesse observado o Acordo Geral de Paz, já não existiriam homens armados no seu partido.
Na altura do ministro Manuel António tivessem cumprido na letra o espírito do Acordo Geral de Paz, a RENAMO não teria suas forças a fazerem segurança fora daquelas forças que estão a fazer a segurança a nível de todo o país.
Porém, o ministro da Defesa diz que há muitos aspectos que deverão ser tomados em consideração para a reintegração destes homens, como é o caso da idade dos elementos das forças residuais da Perdiz.
A isto depende. O Acordo Geral de Paz já passa 23 anos e poderão dar um pequeno exemplo. Aquele que tinha 30 anos, mais 23, tem 53 anos. É este que vai para a polícia, é este que vai para as Forças Armadas. É como o caso daqueles jovens, os três. Em 2 anos já são oficiais. Oficiais de onde? Este Moçambique é um país soberano e tem as suas regras. Contudo, esses são os homens que podem ser absorvidos caso a caso.
Mais 5 membros das forças residuais da RNAMO foram ontem, de forma voluntária, integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, um número considerado exíguo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Como se aperceberam, fomos antes mais abaixo do continente africano, ao Índico, antes da Guiné-Bissau, onde o Alfredo Júnior falou de um assunto que tem a ver com o facto do ministro da Defesa, Atanásio Mutumuki, ter afirmado que a integração dos homens da RENAMO irá acontecer, tendo em conta a sua idade, e garantiu também que o processo de desarmamento deste partido político irá prosseguir, após terem sido retiradas as 6 armas aos seguranças de Afonso Lacama. Agora sim, vamos à Guiné-Bissau, ao encontro de Lassama Kassamá. A notícia é que neste país, depois da formação do governo, passa-se a uma fase de apresentação do programa de governação perante a Assembleia Nacional. Lassama Kassamá.
Para muitos observadores, a formação do governo no passado dia 12 do corrente mês não implica diretamente que a crise está terminada. Atenuada assim, pois a segunda etapa da disputa política entre o Presidente da República e o PSGC vai, de certa forma, acontecer quando o governo de Carlos Correia apresentar ao Parlamento o seu programa e o respectivo orçamento para o ano que vem. Dois instrumentos que legitimam o governo perante a Assembleia Nacional Popular, ou seja, à luz da Constituição da República, em caso do programa for reprovado 2 vezes, cai o governo. Um pormenor a algo determinante e que irá sustentar a guerra política que se avizinha. As movimentações já estão em curso e o contar de espingardas está mais expressiva com as abordagens e a influência sobre os deputados a serem determinantes. Na linguagem direta, a compra de consciência dos deputados volta à tona. Teoricamente, o PSGC, cujo governo compete apresentar o programa, tem uma maioria absoluta de 57 deputados, mas o facto desta maioria não ser estável, o cenário promete exercícios político-parlamentares fora do normal. O mesmo pode se dizer ao PRS, que detém 41 deputados, mas em face do atual quadro político, a garantia deste número é relativa. Augusto Mango, em 2004, deputado e líder da bancada parlamentar do Partido Unido Social Democrata PUSE, lembrou uma experiência amarga sobre estas disputas no Parlamento, sobretudo nas horas da apresentação do programa do governo. Um episódio que ficou marcado com a fragmentação da sua bancada ao perder 12 dos 17 deputados que o partido detinha.
Não foi fácil, porque havia logo na cara pessoas que já tinham comprometido agora, e compromisso, não sei dizer. Mas, pronto, não me faltava o diálogo. Eu até às vezes ia junto das pessoas, mostrar-lhes como é que o partido nasceu, como é que está, como é que nós poderemos, de facto, render o partido. Tudo isso eu falava. Mas, felizmente, Deus ajudou-me e eu consegui reter os 5 e até o final do mandato.
A mesma experiência foi partilhada pelo antigo deputado da RGB, Movimento Bafata, Augusto Nhaga, que testemunhou como as ações de compra de consciência ocorrem nos bastidores do Parlamento.
O objetivo, quando é visado, começam a contactar pessoas diretamente ao invés de contactar em bancada parlamentar. Às vezes também, algumas vezes da nossa legislatura, as pessoas são contactadas pelas outras pessoas pertencentes a outras bancadas que assumem essa responsabilidade de poder coordenar aquela ação. Aquelas pessoas são as pessoas que aproveitam relações de aproximação, afinidades em termos de região, de alguns laços de ligação. Então aproveitam aquela situação, conseguem penetrar em diferentes bancadas parlamentares a fim de poder atingir os seus objetivos.
São situações que no passado resultaram-se na declaração dos deputados independentes, um estatuto que contradiz a lei eleitoral guineense no capítulo de candidatura ao cargo e que, para Augusto Mango, viola as normas.
Essa coisa de deputados independentes, de facto, não é bom. Não é bom porque é a mesma coisa que estar a falsear para o partido.
Perante esta prática reiterada no Parlamento, Augusto Nhaga considera que a democracia e a sociedade guineenses estão em risco.
Quando os representantes do povo perdem visão de pensar sociedade, estão a pensar nos seus interesses próprios, significa que a sociedade está em perigo.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Consigo ainda a Voz da América a partir de Washington. Agora o pulsar da economia mundial com o Eduardo Ferro.
Angola e Moçambique fazem parte da lista de países africanos com melhores perspectivas de crescimento económico e oportunidades de negócio, isso de acordo com um estudo realizado pela consultora Nielsen, junto de executivos no continente africano. Na primeira edição do estudo Africa's Prospects, sobre o ambiente macroeconómico de negócios, indicadores de consumo e retalho, referente ao primeiro trimestre deste ano, Moçambique é classificada em terceiro lugar como o país com melhores perspectivas de crescimento e oportunidades para as empresas, logo atrás da Etiópia e da Costa do Marfim. No estudo de 26 países africanos, Angola surge em quinto lugar com uma pontuação de 6,3, igual à do Quênia, e 0,1% abaixo de Moçambique, com a capacidade de crescimento sendo contrabalançada, segundo aquela organização, por vários desafios operacionais a serem ultrapassados pelas empresas. Enquanto o crescimento económico para Moçambique será estimado em 7%, o estudo incorpora, no caso de Angola, uma estimativa de 4,4%, devido ao prolongar do baixo nível dos preços do petróleo. O estudo da Nielsen adianta ainda que os consumidores angolanos estão entre aqueles que têm que se debater com as taxas de inflação mais elevadas, à semelhança do que ocorre com os ganeses e os nigerianos. O cabaz de bens de consumo utilizado pela Nielsen coloca Angola como o país mais caro, de forma destacada, com 31,97 dólares à frente da Costa do Marfim e do Gana, enquanto a lista dos países mais baratos é encabeçada pelo Uganda, Lesoto, Botswana e Suazilândia. O governo de Cabo Verde vai constituir ainda este ano a Eletra Renováveis, uma empresa que terá por missão desenvolver o setor das energias renováveis no país, anunciou o primeiro-ministro José Maria Neves na inauguração da Central Única de Santo Antão. O primeiro-ministro cabo-verdiano disse ainda que nos últimos anos o governo já despendeu 12 mil milhões de escudos na construção de infraestruturas energéticas em Cabo Verde, desde a Central Única de Santo Antão, passando pela expansão, modernização e aumento da produção da Central do Lazareto e ainda a interligação de Santiago. José Maria Neves recordou que em novembro próximo vão ser inauguradas as centrais únicas de São Nicolau e do Fogo. A Central Única de Santo Antão tem uma potência instalada de 5.200 kW, tendo a sua construção custado 19,8 milhões de euros. Os Países Baixos pagaram cerca de metade daquele montante, tendo a metade restante sido obtida pelo governo cabo-verdiano através de empréstimos contraídos junto do Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional e do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 euro valia 13,18 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No próximo ano, aqui nos Estados Unidos, haverão eleições presidenciais. Uma das incógnitas é a participação de Joe Biden como candidato democrata. Este é um dos temas que o Álvaro Lugero Andrade traz na página Política na América.
Nos Estados Unidos, republicanos e democratas aguardam por decisões importantes. De um lado, para o cargo de líder da Câmara dos Representantes em substituição de John Boehner, que renunciou, e do outro, em torno da eventual candidatura do vice-presidente Joe Biden à Casa Branca em 2016. Este é o tema que propomos hoje na rubrica Política na América. Assim como os católicos aguardam por fumo branco antes da nomeação de um novo Papa, os republicanos na Câmara dos Representantes esperam com alguma ansiedade pela decisão do congressista Paul Ryan, que, segundo algumas correntes no Partido Conservador, deve apresentar a sua candidatura à liderança do partido na Câmara. Os seus apoiantes esperam que Ryan, um republicano de Wisconsin, tenha uma decisão formada quando regressar hoje ao Capitólio. Há alguns dias, aquele parlamentar disse que não pretendia concorrer, mas muitos republicanos esperam que tenha mudado de posição. E as pressões para que concorra ao lugar de Speaker, na maioria, vão aumentar a partir de hoje. Paul Ryan é apontado como sendo favorito entre muitos dos seus colegas republicanos, embora tenha sido criticado em questões como o seu voto de 2008 para socorrer grandes bancos, o seu interesse de longa data na reforma da imigração e o papel que desempenhou no ano passado para ultrapassar o impasse em torno do orçamento ao conseguir um acordo com os democratas. Na verdade, muitos ultraconservadores têm sofrido pressão para não votar em Ryan, apesar de ser ponto assente que apenas poderá ele conseguir os 218 votos necessários para assumir a liderança do partido no Congresso e da própria Casa Parlamentar. O seu porta-voz diz que, por agora, não há novidades e que ele irá falar frente a frente com os colegas a partir de hoje. É difícil seduzir ou comprar um homem sem vícios com uma promoção que ele não quer, disse o deputado Tom Cole, republicano de Oklahoma e apoiante de Paul Ryan. Do lado democrata, aguarda-se para este fim de semana o possível anúncio da candidatura do atual vice-presidente Joe Biden às eleições de 2016. Mas a imprensa insiste que tem havido vários falsos alarmes e que Biden poderá não concorrer. Outros ainda dizem que ele apenas guarda o luto pela morte do filho há cerca de 2 meses. Analistas, no entanto, acreditam que Joe Biden espera pela prestação da candidata Hillary Clinton amanhã, junto da Comissão do Congresso que investiga a morte de 4 americanos na Líbia, entre elas a do embaixador no conhecido caso Benghazi, quando Hillary era secretária de Estado. Uma sondagem da cadeia NBC e do Wall Street Journal indica que 38% dos eleitores nas primárias democratas defendem que Biden não deve concorrer, contra 30% que apoiam a sua candidatura, enquanto 31% não têm opinião. A imprensa americana revelou ontem, no entanto, que Joe Biden começou a procurar assessores antes de fazer o anúncio, mas enfrenta outro problema. Dinheiro, quando Clinton e Sanders já têm na sua conta 60 milhões de dólares para a campanha. Neste momento, Biden pondera as suas reais possibilidades de ganhar a corrida à Casa Branca, dentro do partido e depois a nível nacional. Pesa na sua análise a experiência do antigo vice-presidente Bill Clinton, Al Gore, que depois de 8 anos na administração perdeu para aquele que é um dos mais criticados presidentes americanos de sempre, George W. Bush. Depois de uma carreira de quase 30 anos como senador e de 8 anos como vice-presidente, Biden pensa também em terminar a sua carreira política sem incorrer numa derrota. Fontes do Partido Democrata afirmam que Biden já tomou a sua decisão, mas ainda ela não é conhecida. Talvez o fará este fim de semana.
A Voz da América, a partir de Washington, também é disponível no WhatsApp através do número 1908-652-4584. Estamos preocupados com a sua saúde, então a Ana Guedes traz mais um tema relacionado a essa área.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos sobre saúde. E hoje vamos falar de verão, de calor, temperaturas elevadas e de desidratação. Falaremos também de cancro e do que os sinais que temos na pele podem querer dizer. Convosco está Ana Guedes. Nas zonas para onde transmitimos, aproxima-se a chamada temporada de verão, com o consequente aumento das temperaturas. É uma estação em que nós podemos desidratar-nos com facilidade devido ao calor que nos faz transpirar, ou seja, o nosso corpo elimina mais água do que aquela que ingerimos. Os principais sintomas de desidratação ou de que estamos desidratados são a queda da pressão arterial, tonturas, confusão mental e mesmo a perda de consciência. Portanto, o ideal, e frisamos o ideal nesta época do ano,
é consumir em média cerca de 2 litros diários de água, sumos, de preferência naturais ou com pouco açúcar, chás e água de coco. Deve-se, por outro lado, evitar as bebidas alcoólicas. Nestes dias quentes, devemos dar uma especial atenção aos idosos, porque desidratam mais facilmente, pois com o envelhecimento a sensação de sede diminui. E também especial atenção às crianças, porque são mais avessas a pedir ou a beber água. Então, é importante lembrar-se de consumir líquidos sempre, mesmo que não se tenha vontade. Nos dias quentes também é comum a hipertermia, quando produzimos mais calor do que o nosso corpo consegue libertar através da sudoração. Segundo os médicos, o problema de produzir mais calor do que aquele que conseguimos libertar pode ocorrer quando há exposição excessiva ao sol, na permanência durante longos períodos em ambientes abafados e até mesmo com o uso de roupas pesadas ou muito fechadas, em dias muito quentes. Os principais sintomas são respiração e suor intensos, queimbras, náuseas e mesmo vómitos. Vale lembrar que o sol é importante para o idoso, pois precisa de raios ultravioletas para a conversão da vitamina D na sua forma ativa na pele. Além disso, a exposição ao sol ajuda na prevenção e no tratamento dos sintomas depressivos e a regular o sono. Porém, o tempo da exposição não deve exceder 20 a 30 minutos e deve ser evitado entre as 10 da manhã e as 16 ou 4 da tarde, quando o calor é mais intenso. Aliás, recomendação que se aplica a qualquer idade. Se uma pessoa tem mais de 11 sinais no braço, pode correr um risco maior que a média das pessoas de desenvolver cancro da pele do tipo melanoma, isto segundo um estudo britânico recém-publicado por pesquisadores do King's College de Londres. Em resultado deste estudo, concluiu-se que os sinais do braço são uma boa amostra do total de sinais do corpo. Quem tem mais de 11 sinais no braço direito tem mais hipótese de encontrar mais de 100 sinais por todo o corpo e, consequentemente, possui um maior risco de desenvolver melanoma. Os sinais que se fala são circulares, uniformes, de cor castanha escura e não se confundem com as chardas, que são mais clarinhas e muitas vezes temporárias. Para os pesquisadores, os clínicos gerais poderiam usar essa técnica para identificar pacientes com risco maior que a média de desenvolver melanoma, o tipo de cancro de pele menos comum, porém mais letal que o não melanoma. Contudo, advertem os especialistas, a presença destes sinais não quer dizer que a pessoa necessariamente tenha cancro ou que terá cancro, apenas que o seu risco de desenvolver a doença é maior e que aquela deve tomar mais precauções, como usar um protetor solar com frequência. E é bom lembrar que a maior parte dos sinais é inofensiva. Devemos ficar atentos quando eles escurecem ou ganham formas assimétricas, quando aumentam de tamanho ou quando ficam inflamados, quando sangram ou formam casquinha ou causam coceira. Os melanomas geralmente são pontos na pele que começam a tornar-se escuros e a crescer. Podem aparecer em um ponto novo da pele ou sobre um sinal que já existe e que começa a mudar de forma e de cor. Por isso, o risco do melanoma está relacionado com o número de sinais que o paciente tem. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
E a caminho do final da nossa emissão, Cotteja, Stewart Copeland e Ray Lema, esse exímio pianista do Congo.
Oh, yeah, 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 oh, yeah
Cotege é uma colaboração entre Stewart Copeland e Ray Lema da República Democrática de Congo. Caminhamos para o final desta emissão, mas ainda espaço para alguns títulos da atualidade. Oposição síria diz que bombardeamentos aéreos russos já mataram 400 pessoas. Parlamento líbio rejeita a proposta do governo da Nacional das Nações Unidas. Pelo menos 3 pessoas morreram durante protestos contra o referendo para prolongar o mandato de Denis Sassou Nguesso na República Democrática do Congo.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa cerimónia em que participaram a embaixadora dos Estados Unidos, Eunice Reddick, e a ministra adjunta, Kafa Christel, os governos dos Estados Unidos e do Níger assinaram oficialmente, a 9 de outubro, o Plano de Ação de Segurança Governativa. A Iniciativa de Segurança Governativa, o SGI, representa uma forma de melhorar o sector de segurança que fora lançado ano passado com 6 países, Gana, Quênia, Mali, Níger, Nigéria e Tunísia. A SGI centra as atenções nas instituições de segurança civil e militar, as funções ministeriais que fornecem supervisão estatal do sector de segurança. Os programas da SGI diferem de país para país, refletindo os desafios, objetivos e dos respectivos países. A SGI baseia-se na análise conjunta das oportunidades e desafios governamentais e engloba as estratégias governamentais para obter a reforma das áreas específicas relacionadas com o funcionamento das instituições civis e militares. Com a SGI, especialistas nigerianos e norte-americanos têm trabalhado juntos para desenvolver um plano de ação conjunto, JCAP. O JCAP é um documento que define o percurso para uma parceria com êxito ao abrigo da SGI e identifica 3 áreas de interesse: revisão de segurança nacional e enquadramento estratégico, alinhamento mais eficaz dos recursos humanos e materiais existentes, tendo em vista as necessidades de curto e médio prazo, e as comunicações exteriores. A SGI tem uma perspectiva diferente. Os seus objetivos residem a aumentar a capacidade nacional de corresponder às necessidades de segurança do cidadão, impedir ou mitigar a instabilidade e o conflito e as atividades de contra-terrorismo e os respectivos ambientes, promover a governação democrática, o primado da lei, o respeito pelos direitos humanos, o desenvolvimento económico de curto prazo e aprofundar o impacto dos investimentos dos Estados Unidos nos países que demonstram liderança e vontade política para fazer reformas e decisões políticas necessárias para melhorar a segurança do sector da governação. Após a assinatura deste documento importante, os governos dos Estados Unidos e do Níger iniciaram uma atividade de apoio em 3 áreas. Equipas da SGI vão visitar o Níger nos finais do mês de novembro para dar início ao desenvolvimento. O Níger e outras nações africanas da região enfrentam novos desafios de segurança. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Níger para que alcance os objetivos e vá ao encontro das necessidades de segurança do povo do Níger. Foi o editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos já ao fim da emissão de hoje, terça-feira, 20 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Mariano Bartolomeu, William Barba e Amâncio Miguel. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.